essa agenda deve ser implementada pela ANA e respeitada, evidentemente, a questão da domenialidade estadual, mas como a ANA é responsável pela implementação do sistema nacional, que está um pouco acima disso, tem procurado trabalhar junto com os estados na direção da implementação do que propõe o sistema. Alguns pilares lá estão propostos. Um diagnóstico que já foi feito, nós andamos todos os estados brasileiros. Um pilar que diz respeito à questão da capacitação. Nós estamos trabalhando com os estados no sentido de capacitar os estados, inclusive com convênio junto com a ABAS, mas também com universidades, enfim. Um outro pilar que diz respeito à geração do conhecimento hidrogeológico nacional. Você não pode proteger se você não conhece. Outro que diz respeito à inclusão da água subterrânea dentro da política, porque alguns comitês tratavam da água de superfície como se a outra não existisse. Questão das questões transfronteiriças, por exemplo, seja entre estados, seja entre países. Então, tem toda uma agenda de água subterrânea, que eu não vou me deter muito nela aqui, né, com áreas específicas, como é, por exemplo, a região metropolitana, gestão de água metropolitana. E nós estamos dando sequência a essa agenda. A ANA já contratou estudos entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, na prática, o que está acontecendo é que, quando está havendo aquíferos ou algum conflito, ou mesmo quando não há conflito, a necessidade do conhecimento de um aquífero, que ele é transfronteiriço do ponto de vista estadual, os próprios estados têm demandado a ANA para a gente trabalhar conjunto. Então, a ANA contratou, por exemplo, e fez um estudo do aquífero que divide ou que compartilham o Rio Grande do Norte e o Ceará. Está pronto e entregue. Se pretende, inclusive, fazer daí um plano para um marco regulatório onde os instrumentos de gestão aí possam ser usados de forma harmônica. Está contratado, nesse momento, um estudo da região amazônica, né, para toda a bacia amazônica, para que a gente possa começar realmente a conhecer aquela área. Está contratado um estudo para se conhecer melhor a questão do aquífero Urucuia, que é responsável, inclusive, em grande parte, principalmente na área de seca, pela vazão do rio São Francisco. Está contratado um estudo para dar continuidade ao Guarani, né? O projeto Guarani, que foi feito entre quatro países, terminou propondo um plano de ação estratégica e nós estamos estudando agora. Acabamos de efetuar a contratação, R$5 milhões, para se estudar a área florante desse aquífero do ponto de vista das áreas de vulnerabilidade, que são susceptíveis, são mais vulneráveis. E aí, cruzar com as atividades antrópicas e ver áreas de risco. E aí, propor um zoneamento. Porque esses aquíferos, eles não são vulneráveis igualmente. Tem aquífero profundo, tem aquíferos que são mais... Tem áreas que estão mais à superfície. Humberto pode melhor aprofundar isso. De maneira que eu diria que também foram feitos estudos em região metropolitana, em Maceió, em Natal, está se planejando Belém, está se planejando outros estudos aí na área do aquífero Casco, na Bahia, de forma que nós estamos dando cumprimento, digamos assim, à nossa missão da implementação do Sistema Nacional. Então, eu diria à senadora que, de uma forma natural, esses conflitos, né, os próprios estados e a União estão resolvendo do ponto de vista do que se diz respeito à água superficial e à água subterrânea. E para terminar, não me alongar demais, eu diria que os grandes desafios que resta para que a gente possa realmente fazer isso é a implementação, é a construção desse grande Pacto Nacional pela Gestão das Águas, onde a gente possa melhor realmente articular, entendendo que domenialidade é responsabilidade de cuidar e ver como é que a gente pode efetivamente colocar isso em prática, principalmente com a implementação, senador e senadora, dos planos de recursos hídricos.
Obrigado, Paulo Varela, nosso italiano. Com a palavra, o doutor Humberto Albuquerque, para suas considerações.
Ok. Eu tenho a impressão que realmente a colocação tanto da senadora quanto do senador com relação à preocupação com recurso hídrico subterrâneo é bastante alvissareiro para nós que trabalhamos e estamos envolvidos efetivamente com essa área. Mas o problema é quando a gente diz que a legislação é suficiente, é adequada, nesse aspecto nós vamos manter a nossa posição. Até porque a gestão do aquífero é muito mais local do que regional. Muitas vezes você está interferindo num determinado aquífero de ambiência interestadual, mas o efeito daquele uso, daquela utilização, se dá apenas naquele local. A gente acredita que, para ter uma gestão melhor, um acompanhamento melhor dos nossos aquíferos, passa quando nós estivermos também engajados nesse acompanhamento às unidades municipais. É lá que está acontecendo, que acontecem os problemas, e são locais. Outra coisa que a gente sente não é o arcabouço institucional local. A nossa preocupação, nossos problemas, senadora, são diferentes e são muito grandes. A primeira é a seguinte: apesar de ser de domínio da domineralidade ser dos estados, e os estados já ter suas leis, tá certo? A implementação da lei, das leis estaduais, é que não estão ocorrendo. As estruturas administrativas dos estados não são suficientes para atender a demanda, tá certo? E não está adequada ao cumprimento da própria legislação com relação aos instrumentos de outorga, de licenciamento de perfuração, de controle do usuário, de conhecimento dos aquíferos. Não tem como a gente usar ou outorgar o uso de águas subterrâneas sem o conhecimento prévio das condições hidráulicas do aquífero que está sendo demandado. E, infelizmente, além da pobreza das estruturas públicas, aí quando eu coloco estrutura pública, eu me refiro a todos os estados da federação, inclusive o estado de São Paulo, né? Que eu coloco São Paulo por ser o carro-chefe, mas se você olhar o órgão gestor e a estrutura do órgão gestor para acompanhar e fazer cumprir a legislação estadual é muito pobre, tá certo? Em termos de capacitação, em termos de estrutura como um todo, inclusive organizacional. Isso eu estou falando de São Paulo. E a maioria dos estados, uma outra grande parte dos estados, apesar da lei, tá certo? Não tem estrutura administrativa, não tem capacitação técnica, não tem profissionais adequados, não tem absolutamente nenhuma ferramenta que permita acompanhar adequadamente essa gestão. Que também, não é por culpa dos estados. É que o próprio país hoje não tem capacitação. O grande problema é exatamente de profissionais na área de recursos hídricos subterrâneos nesse país. Não há graduação normal, as graduações são por pós-doutoramento, mestrados ou doutorados. Uma boa quantidade desses especialistas estão nas universidades e o mercado não tem como abastecer aos órgãos públicos, etc., em especialistas para um maior conhecimento que permita ter mais imediatamente conhecimento dos aquíferos. Esse é um problema que o setor vive. Mas também vive com outros, como foi citado pelo senador. As perfurações. Infelizmente, os órgãos estaduais não estarem adequadamente estabelecidos para tomar conta da coisa, uma empresa de perfuração ou um usuário que necessita de água subterrânea, que pede uma licença de perfuração para uma posterior outorga, em alguns locais levam 1, 2, 3 anos para ser concedido. E não há usuário, nem há empresário que suporte esse tipo de comportamento. E você, então, tem o que nós falamos muito dentro da Abas, é uma proliferação de perfurações inadequadas e de perfurações sem controle pelos órgãos de gestão estadual. Esse é um problema que o setor vive. E isso pode promover? Sim, pode também promover, por falta de conhecimento. É, a perfuração de poços também inadequados, que poderá, no futuro, ser fonte ou foco de contaminação. Temos vários exemplos de poços contaminados que são a partir de uma perfuração sem a engenharia adequada, sem cumprimento das normas, sem fiscalização, sem acompanhamento, sem projeto. A maioria das empresas de perfuração são elas que vendem a obra, diz o tipo do poço, como é o projeto, e o próprio do usuário, que não entende absolutamente de nada sobre isso, nem tem uma assessoria para isso, simplesmente compra aquilo que o cara está fornecendo e, infelizmente, muitas vezes, pelo menor preço, que é muito mais grave. É, o problema então fica na capacitação, tá certo? Essa capacitação é aquela que poderá dar o respaldo do conhecimento adequado dos aquíferos para poderem ser concedidos, e as estruturas administrativas estaduais, que são muito pobres. E como a gente falou no início, que nosso negócio é invisível, né? Transformar isso em visível é uma das maiores dificuldades. Daí passa o que o Paulo Varela falou, num grande programa de comunicação social e de mobilização da sociedade para o conhecimento desse recurso. Isso é fundamental. Os lençóis freáticos, caro senador, realmente é temerária o uso da água dos lençóis freáticos. Se eles estão em áreas urbanas, em áreas de desenvolvimento, provavelmente, com grande possibilidade dessa água não ser adequada para consumo humano. É preciso ter restrições ou é preciso que sejam, que sofram um tratamento prévio. Tá? Infelizmente, o maior contaminante hoje dos nossos aquíferos nas áreas metropolitanas, sem dúvida, é a falta do saneamento básico. É a contaminação que você está tendo e, aos poucos, as águas subterrâneas estarem sendo contaminadas por nitratos e nitritos. Então, eu acho que o uso de água do lençol freático tem que ser com cautela e, provavelmente, com instalações de pequenas etas e estações de tratamento. O problema da água mineral e da política das águas no Brasil é realmente uma coisa que terá que ter que ser melhor adequada. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, depois de 2 ou 3 anos, eu acho que até mais, o Paulo pode me corrigir, 3 a 4 anos, se discutiu no Conselho Nacional de Recursos Hídricos uma resolução, né, que tratasse exatamente de adequar o funcionamento administrativo, a regulação administrativa entre as águas minerais e águas subterrâneas, de sorte que tanto o Estado tivesse o conhecimento do que estava ocorrendo a nível de concessão de alvarás para a produção de água mineral, como eles necessitariam, quem está concedendo para a água mineral teria que ouvir o Estado para saber que produção adequada seria liberada no alvará, uma vez que é o Estado que compete administrar o recurso como um todo para os diversos usos, para os usos múltiplos. Tem muito mais condições de informar o nível de produção que determinado poço tubular para a água mineral possa utilizar. Apesar da resolução, depois de um longo período de discussão, ela já está vigente e ela pede que haja acordos entre os órgãos do Ministério, as delegacias do Ministério de Minas e Energia e dos gestores estaduais. E me parece que a primeira tentativa de algo semelhante, de algo de acordo, de funcionamento, está sendo promovido pelo Distrito de Minas Gerais e o IGAN, se não me fala, em Minas Gerais. Seria a primeira experiência de tentar disciplinar o uso das duas legislações. Então, basicamente, eu vejo que os grandes problemas não são institucionais legais. O grande problema são as estruturas próprias, a capacitação, baixo conhecimento dos nossos aquíferos. Vocês viram na minha apresentação que a gente começou praticamente agora com o monitoramento, com sistemas de informações e com os mapeamentos geológicos básicos e estudos específicos que a ANA vem desenvolvendo para atender a essa demanda. Com relação à dominialidade, a experiência está mostrando que, apesar da dominialidade ser do Estado, não está impedindo o funcionamento, o estudo, o conhecimento e uma gestão compartilhada entre os Estados para determinados aquíferos. A coisa já está ocorrendo no Rio Grande do Norte, Ceará, a partir de uma demanda dos Estados com relação ao aquífero Açu e Guarani. E a gente tem um grande exemplo, que é o Guarani, que envolve 8 estados da federação, envolve mais 3 países além do Brasil, e que se consegue fazer trabalhos específicos de conhecimento e uma tentativa de uma gestão compartilhada entre os estados e a federação. Então, eu acho que por aí não é o problema. O problema é a gente ficar estarrecido, por exemplo, em ver municípios do estado do Piauí, centenas de municípios do estado do Piauí, em situação de emergência ou de calamidade pública em função de seca. Isso, para a gente que lida com água subterrânea, é estranho, sabendo que é um dos estados mais ricos em água subterrânea, se encontrar a cada período de seca com os mesmos problemas, não muito nas áreas, nas áreas urbanas, dos centros urbanos municipais, mas muito mais na população difusa e na produção familiar. É um absurdo. A ABA já tem proposto que a gente pense em criar campos de produção de água, como existem campos de produção de petróleo, e que campos de produção de água possam ser aduzidos, volumes de água, de aquíferos que tenham capacidade de fornecimento, para ser disponibilizado para essa população, principalmente a população difusa e a população de baixa renda. Um exemplo mais clássico disso que eu conheço é o Vale do Gurgel, o aquífero Cabeças, que tem uma disponibilidade de atender 3 milhões de pessoas durante 300 anos, se atingir o topo desse aquífero. Há 30 anos o governo investe e até hoje não tira um recurso de água para beneficiar a população local. Isso, para mim, é o que mais sinto, porque eu comecei aquele trabalho na década de 70 e chegamos na década de 12 do século seguinte, e uma gota d'água não é tirada para atender a população com necessidade de água no estado do Piauí, fronteira com a Bahia, naquele semiárido, naquela área seca. É um absurdo o investimento que o país já fez e não se poder usar o recurso adequadamente.